não leva por importante. É mais ou menos isso mesmo?
Isso acontece, sim, e daí talvez seja a grande importância de não esperar. Sabe que tem alguma dificuldade, que o teu filho ou tua filha tem algum tipo de necessidade? A melhor coisa a fazer é ir muito cedo. Quando? 6 meses de idade. Acostumar muito cedo com essa visita ao dentista, acostumar muito cedo... conhecer. Conhecimento liberta, né? Conhecer quais são as dificuldades que vai enfrentar, saber quais são as perspectivas do tratamento. Especificamente, no caso da síndrome de Down, tem uma série de características que antes dá para saber o que vai acontecer. Outras necessidades, se não tem acesso ao dentista, eu sou, a Beverly sabe, uma pessoa que defende o atendimento domiciliar, tem que levar um dentista. Tem que reconhecer o que existe na boca do paciente e qual é o melhor jeito de tratar. Muitas coisas dentro de casa dá para fazer e esse auxílio preventivo, esse auxílio de cuidado, talvez seja a melhor coisa a fazer.
Ou seja, aprender uma estratégia, seja ela pública, seja ela por iniciativa da pessoa privada, de levar o dentista e ensinar essa família a cuidar da boca daquela pessoa.
A cuidar da boca. Afinal de contas, a boca é o início de todo o processo. Às vezes a gente esquece que o corpo funciona como uma máquina e ali é a entrada do combustível. É por onde vai entrar. É como se a gente permitisse que no carro da gente, lá onde vai colocar o combustível, tivessem empecilhos ou tivessem impurezas impedindo que aquele combustível vá entrar no carro para fazer o carro funcionar. No corpo humano também, a boca é o lugar onde vai entrar o combustível para o resto do corpo funcionar. Então, essa entrada ela tem que ter o mínimo de impurezas. E para tratar disso, vai precisar de conhecimento e do auxílio do dentista. Né? Impedir que haja dor, impedir que haja doença ali onde está entrando o nutriente, o combustível para aquele corpo funcionar. Quer dizer, a pessoa já tem outras dificuldades, já tem outras necessidades, então a nutrição passa a ser uma coisa muito importante para essa pessoa.
Doutora Rosane, o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo fez uma manifestação nessa data pedindo para que profissionais da odontologia também fizessem parte daquela equipe multidisciplinar que acolhe o paciente com síndrome de Down quando nasce, né? Quando uma pessoa com Down nasce ou qualquer outra síndrome ou qualquer outro tipo de deficiência, se forma uma equipe multidisciplinar. Quem tem pessoas assim sabe que é dessa maneira que acontece. Mas aí entra ortopedista, entra fisioterapeuta, entra psicólogo, entra uma série de assistente social, né? Uma série de profissionais, mas muito raro o dentista. O dentista não é lembrado nessa etapa,
o que,
né?
É um absurdo, né? Porque síndrome já significa que tu tens várias afecções que acontecem no mesmo tempo. Uma das grandes afecções da síndrome de Down, em especial, é a boca. Por uma série de questões, a boca é um dos grandes problemas na síndrome de Down. Por quê? Porque como o músculo tem problemas, né? Tem uma hipotonia, ou seja, o músculo é mais molinho, ele não tem muita contratura, a língua, ela extrui da boca, ela sai um pouco da boca. Normalmente, a pessoa com síndrome de Down, ela é um respirador bucal. Então, existe má formação na boca, existe má posição dentária, dificuldade de higiene, né? Então, o dentista devia estar junto ali com o cardiologista, devia estar ali junto com o ortopedista, irmanado mesmo, de braço dado, porque vai ser uma das grandes dificuldades do portador de síndrome de Down.
Doutora Rosane, tem pessoas, a gente percebe, né? Eu vou falar uma coisa que todo mundo percebe, que a pessoa com síndrome de Down, que teve cuidados desde pequenininha, quando elas ficam jovenzinhas, elas são muito diferentes de quem não teve o cuidado, até com a questão da fala. E aí entra o profissional da fonoaudiologia. Mas hoje já tem a própria Sociedade, né, Brasileira de Odontologia, está apontando de que muita dessa dificuldade de fala não é necessariamente articulação ou questão não. Intelectual. É por má formação bucal.
É má formação bucal, essa dificuldade. O palato, do portador de síndrome, ele é pequenininho, então a língua não cabe lá dentro da boca, né? Então, o uso de aparelhos ortodônticos ou mesmo cuidado... O que que acontece na síndrome de Down? O dentinho de leite não vem no mesmo tempo, ele vem depois, né? Então, se numa criança sem síndrome vem com 6 meses, na criança com síndrome de Down vem lá com 1 ano. Não cai sozinho, já tem que ter um apoio do dentista, normalmente não cai sozinho. A boca é pequenininha, o dente é grandão, então fica um apinhamento dentário, então tem que acompanhar, tem que usar aparelho. Se sabe que quando tem um acompanhamento do dentista, do ortodontista, essa criança tem um desenvolvimento muito maior. De novo, o nutriente vai entrar direitinho na boca, a pessoa vai ter uma nutrição melhor, é óbvio que o seu desenvolvimento vai ser melhor, o desenvolvimento da fala vai ser melhor, o desenvolvimento motor vai ser melhor, o desenvolvimento de postura vai ser melhor, todas aquelas coisas muscular mesmo, todas aquelas coisas que dependem da boca vão ter um resultado melhor.
Entendo. É uma coisa que se parar para pensar,
leva a outra,
é. Né? Doutora Rosane, quais são os problemas mais comuns? A própria sociedade de odontologia apontou que os problemas, em geral, isso em população brasileira, não sei se isso se refere também, por exemplo, aqui na região, mas que em especial pacientes, né, que têm algum tipo de limitação para ir até o dentista, não só o Down, né, mas desde aí cadeirante, as pessoas que estão enfermas, acamadas, né, sofrem com cáries, doença periodontal e alteração salivar e também acaba causando maus hábitos alimentares, bem como a questão da respiração pela boca, que já falaste, né? É isso mesmo?
É isso mesmo. A grande dificuldade é o acesso e o acesso ao conhecimento. Quer dizer, se a pessoa não consegue ir ao dentista e a família também não consegue ter a informação de como cuidar desse paciente, é claro que tudo vai ficar muito difícil, porque não vai saber como higienizar em casa, não vai ter aquele cuidadozinho. É difícil mesmo, tem que escovar o dente do familiar, tem que auxiliar no tipo de dieta, tem que diminuir isso, aumentar aquilo. Então, a maior dificuldade é o acesso à informação. Eu acho que as pessoas deveriam consultar mais o dentista no sentido de levar o dentista até a casa. Ah, tem dificuldade de tirar o familiar? Leva o dentista até a tua casa. Não é tão complicado assim consultar o dentista. Oh, pode ir na minha casa? Eu tenho quase certeza que a maioria dos profissionais se disporiam a fazer isso.
Olha que mudança de pensamento importante.
Porque,
né?
É uma coisa que não é complicada para o profissional, a não ser que seja aquele que trabalha 12, 14 horas por dia, mas eu não acredito que a pessoa não vá tirar um dia do seu mês para fazer visitas domiciliares e informar as famílias e dar conhecimento. Quer dizer, é uma coisa tão interessante que eu trabalho há mais de 30 anos em odontologia e as famílias não falam. Não falam, eu tenho um tio, eu tenho... Não pedem. Eu tenho pacientes cadeirantes, já fiz atendimento domiciliar mais de uma vez, mas... As pessoas não informam, elas não procuram, não buscam.
Ainda tem a coisa da vergonha, né? Vou falar menos, ou achar que está incomodando, ou achar que é impossível, ou achar que é caro demais. Tem N coisas
que não são verdadeiras, são mitos, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, tem muito mais facilidade em chegar aos profissionais. E eu acho que as pessoas deviam usar mais, usufruir mais. Quer dizer, elas usufruem do WhatsApp, chamam a gente, mas para coisas realmente importantes, às vezes deixam de lado e deveriam usufruir mais.
Interessante isso. Aliás, né, fica aqui um alô, Prefeitura, Secretaria de Saúde, instituições como faculdades, universidades que têm o curso de odontologia e que já fazem um lindo trabalho voltado à comunicação, à comunidade, já fazem um trabalho muitas vezes de mutirões, mas aí é para qualquer pessoa sem acesso, né? Talvez tem que ter um olhar especial para quem não tem mobilidade, que é uma outra coisa, uma outra situação, né, doutora? Eu lembro de uma situação que tu falasse para mim em off aqui, né, que fizesse a visita a uma pessoa com limitação de movimento, um cadeirante, e claro, não dá para levar o consultório para dentro da casa da pessoa, que essa é um mito também, né? Mas dá para fazer muita coisa, e no dia que a pessoa vai ao consultório, fica mais fácil, porque não tem que ir uma, duas, três, quatro, cinco vezes.
Exatamente, porque nessa consulta prévia, tu já vai fazer coisas como, já vai limpar, já não vai estar inflamado quando chegar no consultório, se tiver que ir ao consultório, já vai estar pré-atendido, porque já vai estar com a receitinha do remédio, já vai ter uma requisição de raio-x, quer dizer, na passada de ir no dentista, já que tem dificuldade, já passa lá no laboratório de raio-x, já faz o raio-x, já chega no consultório com as questões paralelas resolvidas. Porque se chegar com inflamação lá no consultório, não vai poder fazer o procedimento. Então, essa questão prévia já vai estar. Tá com o dentinho descolado? Dá para colar. Dá para fazer um consertinho de uma prótese em casa? Dá para tirar uma dor mais violenta? Dá para tirar, sim, dentro de casa, sem todo aquele equipamento, com muita facilidade, até com consultas de menos de uma hora, vai conseguir resolver as questões básicas de higiene, fazer uma limpezinha prévia, vai poder avaliar, inclusive, se a pessoa precisa ser removida para uma coisa mais drástica. Às vezes, o que resolve é bem mais simples. Ah, eu vou precisar extrair o dente. Bom, então vamos já deixar o ambiente bucal pronto, para que no momento que vai remover a pessoa, possa fazer um atendimento mais amplo, mais resolutivo. A questão de ser mais resolutivo mesmo, porque tira o paciente questões de boca, às vezes assim, ah, chega lá, está sangrando. Se é um paciente que não tem necessidade especial, ok, tchau, volta semana que vem. Agora, um paciente com necessidade especial, vai tirar ele 3, 4 vezes de casa sem saber? É muito mais fácil tirar o dentista do consultório, que vai fazer uma rota e vai atender seus 5, 6, 10 pacientes com necessidades especiais.
Doutora Rosane, tem uma outra questão importante, até confessei para ela, que também fora do ar, que aconteceu comigo, aconteceu na minha família, isso não foi com outra pessoa, então eu vi de perto, né, uma pessoa, hoje tem 60 anos de idade, né, mas isso já faz uns 10 anos, mais ou menos, que teve, é uma pessoa com algum tipo de deficiência, mas uma pessoa hoje, né, ou há 10 anos atrás, com 40, com 50 anos de idade, viveu um tempo em que não sabe nem que tipo de deficiência que tem, não sabia, sim, não tinha um diagnóstico preciso, né, então pode estar no espectro autista, pode ser um pouco de Down, a gente não sabe muito bem o que é. Fato é que essa pessoa teve uma cárie dentária e chorava de dor dia, noite. E a família recorreu à saúde pública. E o que fizeram? Uma anestesia geral e arrancaram todos os dentes da boca. Essa pessoa, desde então, fazem mais de 10 anos, só se alimenta com papinha. Nunca mais conseguiu comer nada e morre de vontade, inclusive, de comer, né? Um alimento qualquer que vê os outros comendo. Então, eu fiquei me perguntando, poxa vida, claro, foi a solução que se deu naquele momento, ninguém está criticando as pessoas que fizeram, no caso da família, mas olha o sofrimento, arrancar todos os dentes da boca, porque como é que vai fazer duas anestesias geral numa pessoa que se bate, né, para fazer o atendimento, etc.
Então, é muito triste, mas isso acontece. Claro que hoje existe um recurso, né, dentro de alguns consultórios e tem dentistas que atendem especificamente pacientes com necessidades especiais que têm anestesia, né, no consultório, que podem induzir uma anestesia e fazer um tratamento mais específico. Mas sim, é uma tristeza, e não é só com a tua parente, isso acontecia bastante há um tempo atrás. A criança, eu tive um paciente assim, uma criança com necessidade especial, que não dá para esquecer, ela tem necessidade especial, mas ela é uma criança, e ela tem que ser entendida como uma criança e como um indivíduo. Ela tem as suas individualidades, ela tem as suas características, não dá para botar todo mundo no mesmo saco e dizer, ah, ele é, então, porque os pacientes com síndrome de Down são assim, não são, cada um tem a sua especificidade, a sua particularidade, a sua personalidade, o seu jeito de reagir. Então, ah, eu vou lá e vou extrair o dente porque ela reage assim. Não, eu não sei se ela vai reagir assim, porque cada um tem um jeito. E eu tinha um pacientezinho que aconteceu isso e deixaram ele com um incisivo. Um dentinho só. Eu acho que ele se sentia mais por ter aquele dentinho do que se ele não tivesse nenhum. Então, é muito triste isso. Eu também compreendo o que passa na cabeça do profissional que vê aquela situação, uma série de cáries, sabe que aquilo vai dar dor, que vai ter uma infecção, que pode levar... até um óbito, porque normalmente os pacientes que têm síndrome têm problemas cardíacos e na boca se alojam aquelas bactérias que vão direto para o coração. Então, muitas vezes, essa opção é um nível de prevenção. É difícil de entender que seja um nível de prevenção, mas é um nível de prevenção. Mas, então, poder... fazer caso conjunto, vai anestesiar, vai extrair. Hoje em dia existem os implantes, já dá um jeitinho de fazer os implantes. Hoje os hospitais têm dentistas, né? Isso foi um grande avanço. Quer dizer, os hospitais têm dentistas, têm como ter um acesso a os postos de saúde. Tem saúde familiar aqui em Caxias, né? Os dentistas fazem visitas domiciliares, eles têm horários para fazer visitas domiciliares, eles podem fazer, não sei se fazem, mas eles têm, eles podem...
A legislação permite, né?
Permite que eles façam visitas domiciliares. Então, realmente é um caso de informação, de acessar, de ir atrás, de ir atrás, né? Muitas vezes a gente acha que não tem, então não faz nada, né? Se imobiliza, até porque é difícil. Uma pessoa que tem uma pessoa doente na família sabe o trabalho que isso dá.
Mexe com toda a estrutura familiar.
Mexe com,
né?
toda a rotina, mexe com todos os horários, é difícil de trabalhar, trabalha, sai, trabalha, chega cansado em casa. Às vezes, escovar o dente é 5 minutos, né? Mas, puxa, tô cansado para fazer isso, minha vontade é tirar o sapato e botar a perna para cima, né? Então, é compreensível toda essa situação, mas tem que ir atrás de quem possa fazer, né?
Olha só, doutora Rosane, te ouvindo aqui com bastante atenção, fiquei me dando conta, né, de que muitas vezes as famílias, né, que tem uma criança ou alguém, enfim, um familiar que ficou, né, com algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência ou que nasce com ela, tem tanta coisa na lista do que fazer ao longo do dia, né, exame, é questão de transporte, é questão de educação, são outras situações de saúde que muitas vezes entram num rol de prioridades, a gente entende, porém a questão da saúde bucal fica num segundo plano, isso é um fato. Nós estamos aqui trazendo luz nesse dia, né, a esse tipo de informação, porque é uma informação extremamente importante que é colocada numa categoria de secundária, terciária. A importância que tem a higiene, a gente falou de muita coisa, né, mas a higiene bucal, cuidar, escova dentinho, por exemplo.
Dessas... Mais ainda.
E quando não dá para escovar, por exemplo, a gente sabe que tem alguns tipos de deficiência intelectual que não deixa mexer na boca, que não deixa encostar.
Então, quanto antes começar, mais essa criança vai se acostumar. Por isso que começa lá no primeiro dente. Se conseguir no primeiro dente passar uma gazezinha úmida, no primeiro dente dá para essa criança uma escovinha. Hoje nós temos o recurso da escova elétrica. A escova elétrica, ela é maravilhosa, porque a própria criança, a pessoa com necessidade, ela encosta aquilo e aquilo funciona. Ela não precisa ter muita
movimento,
muita coordenação para fazer o uso da escova elétrica, que é um eletrodoméstico bastante barato, né? Não tem desculpa para não ter. Claro que tem pessoas que têm realmente dificuldades, que até de abertura de boca, não dá para chegar, né? Aí vai ter que ter o auxílio do profissional. Mas, no geral, dá para chegar se for feito antes. É antes. O quanto mais cedo, melhor. Antes de instalar o problema, melhor. E se fosse escolher que se a criança deixa passar a escova o fio dental, eu vou repetir, fio dental. Sempre o fio dental.
Ensinar a passar o fio dental.
Ensinar a passar o fio dental. Existem umas forquilhinhas chamadas passa-fio, são umas forquilhinhas. Ah, não dá para passar fio dental daquele jeito, né? Dá para passar só o fio dental, assim, sempre. O que a gente vai escolher se a gente tiver... uma casa, onde que vai estar mais sujo? É nos cantinhos, não é onde passa o padre, né? Não é no meio onde a cadeira arrasta, onde a gente caminha e leva embora a sujeira. Então, onde está a sujeira é nos cantinhos. E tem que, então, se fosse escolher, é o fio dental. Seja na síndrome de Down, seja em outra síndrome, seja em outras dificuldades, sempre optar por usar o fio dental, que é no cantinho que fica a sujeira.
Hoje as pessoas que têm algum tipo de familiar, né, ou os próprios Downs estão indo para a mídia, tem conta no YouTube, tem canal no Facebook, fazem desfiles de moda, e que bacana, né? Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas hoje, elas têm voz, elas têm vez, elas existem, né, elas não ficam mais escondidas. E nesse fato de estar mais à mostra, de falar das suas necessidades, surgiu também esse fato, né, de que as pessoas podem mostrar que é possível fazer coisas diferentes. No caso do dentista, especificamente, é mais fácil ir até o paciente, né? Porque o paciente não precisa se deslocar tantas vezes. E nessa questão de voz e vez, doutora Rosane, qual a relevância desse profissional também começar a mostrar que tem, né? Que está disponível, que pode chegar lá, porque é uma coisa que a gente quase não ouve falar. A primeira vez que eu ouvi falar foi essa manifestação da Sociedade de Odontologia de São Paulo.
Pois é, eu acho que aí entram pelas políticas públicas mesmo, né? É difícil, como um profissional no âmbito do consultório particular, às vezes ter acesso. Claro, hoje em dia, se a gente falar de mídias, tudo fica mais fácil. Mas as políticas públicas, elas são fundamentais para isso, né? A Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Odontologia, Conselho Regional de Odontologia, eu acho que tem um papel muito importante nesse acesso de informação e acesso de atendimento, porque isso existe. Né? Existe o profissional que tem consultório, que bota no carro uma maletinha e acessa.
Um,
né?
Home care, né?
É um home care.
Ainda sobre essa questão de as pessoas se manifestarem, né, tendo familiar ou sendo alguém com síndrome ou com deficiência, a gente percebe muitas dificuldades de pessoas reclamando no atendimento da fila, né? Do quanto é constrangedor, eu vejo sempre no Facebook, por exemplo, pessoas que têm filhos pequenos, que fazem visita regular ao médico, o quanto é difícil só ficar na sala de espera, porque as pessoas não entendem, por exemplo, que um autista, um Down, muitas vezes precisa de um atendimento, é diferente, a especificidade daquela pessoa é, não tem paciência de ficar esperando, né? Precisa de um atendimento mais rápido, é passado às vezes na frente, numa consulta, ou fica ali no consultório esperando, e causa, entre aspas, constrangimento aos outros, que muitas vezes vem até reclamar, não dá para tirar, tá desagradável, e as pessoas ficam muito sentidas. Enxergas uma solução para esse cenário, doutora Rosane?
Eu acho que aí é um pouco do bom senso, né? Tem profissionais que tratam disso, então o melhor é procurar um dentista que atenda pacientes com necessidades especiais. Mas se for no consultório, eu acho que é muito do bom senso do próprio profissional. Não é do paciente esse bom senso. Esse bom senso tem que ser do profissional. Ele tem que saber que ele não pode marcar o paciente um em cima do outro se ele vai atender um paciente especial. O paciente especial, tu não pode fazer um atendimento de uma hora com o paciente, porque ele tem dificuldade de abertura de boca, vai dar uma ressaca medonha. Então, o que se recomenda é que a consulta tenha no máximo meia hora, que seja uma consulta mais rápida. Mas não vai marcar meia hora, marca uma hora. Dá esse tempo para não ficar empilhando gente na tua sala de espera. Dá para fazer isso. No atendimento público também dá. No dia que vai atender paciente especial, não marca três pacientes especiais, marca um por dia. Eu acho que marca no final da manhã, marca no início da manhã, faz, né? Utiliza o bom senso, é uma coisa que está em falta, parece, no mundo, mas o bom senso é o melhor amigo nesses momentos, né? Porque tu não vai ter 15 pacientes com necessidades especiais no teu consultório. Né? Então, dá para agendar num horário especial também o teu paciente, que é especial.
Bom senso, muito bom senso. Olha, essa entrevista completa, doutora Rosane, sempre me pedem que telefone, endereço do consultório, pode deixar aqui para a gente?
Posso deixar sim. O telefone do consultório é 3028-2585. O meu WhatsApp é 991923822. O meu consultório fica aqui no bairro Rio Branco mesmo, pertinho aqui da rádio. Fica na rua Arthur Bernardes, 102.
Bacana.